Bem-vindos a mais um episódio do Sapateado, podcast de Zillion sobre marcas portuguesas. A minha convidada de hoje é Raquel Neves, fundadora da Olivia Jeans, uma marca super feminina, muito focada nos detalhes, que já vamos saber como é que nasceu. Raquel, muito obrigada por estares aqui.
Olá, obrigada eu pelo convite.
Obrigada por vires
Ficamos muito
partilhar.
contentes.
Obrigada por vires partilhar os bastidores da Olivia Jeans. Como é que nasce esta marca? Tão feminina, tão preocupada em passar uma mensagem de delicadeza, de detalhe em tudo o que faz. Como é que tudo começou?
Tudo começou, eu trabalhei durante 12 anos em design de cozinhas, interiores. E para o fim, já estava assim um bocadinho saturada de lá estar e comecei, estava assim numa fase menos boa da minha vida e decidi inscrever-me num curso de costura, porque eu sempre gostei muito de costura, a minha avó era costureira, então eu desde pequenina, eu cresci em casa da minha avó e sempre tive a tendência de ir para a máquina de costura dela, então isto já era uma coisa que vinha há muito tempo, então como precisava de tempo assim para ocupar o meu tempo livre, decidi inscrever-me num curso de costura e um dos exercícios da aula era fazer a intervenção numa peça que tínhamos lá em casa e eu peguei uns jeans e apliquei uns folhos.
Exatamente, porque os folhos são a
A
imagem de marca.
imagem de marca, exatamente. Ou seja, eu sempre gostei muito de usar folhos nas roupas e daí ter pensado, porque não pôr uns folhos nos jeans que nunca tinha visto.
Certo.
E tudo começou por aí. Pronto, e a partir daí, eu nem me recordo muito bem, mas nem sei porque é que fiz página na altura do Instagram, porque o Instagram não era o que era nos dias de
Sem
hoje.
dúvida, até
Não.
na altura, se calhar até tinhas Facebook também.
Sim, na altura
Sim,
era
era
tudo
tudo se passava no
no
Facebook.
Facebook. E eu fiz no Instagram, não me recordo bem porquê. E pronto, e com isto nasceu dia 4 de novembro de 2015, ou
Está
seja,
quase a
perto do
fazer
Natal.
8 anos.
E logo no Natal eu tive imensas encomendas.
Que giro.
Na altura ainda era eu que fazia tudo. Portanto, foi assim.
Mas começaste a costurar, imagina, tinhas as
Ou seja, eu
encomendas
tinha uns
e.
jeans e aplicava os folhos. Comecei a ter vendas e compras, neste caso.
Certo?
E comecei a fazer os envios. Ou seja, eu tinha uma costureira que morava ao pé da minha mãe e ela aplicava-me os folhos. Ou seja, tudo. Se eu
Mas as
conseguisse.
calças eram todas tuas ou tu tinha ou as
Comprei,
pessoas
comprei,
traziam?
não, comprei uns jeans, e fui aplicando os folhos. Comprei ganga na altura da mesma cor e começou assim. E depois acho que com o passar do tempo, fui tendo cada vez mais encomendas, fui cada
Mas
vez.
sempre a mesma lógica de
Sempre era sempre os
jeans
jeans.
que aplicavas os folhos, sim.
Sim. Depois para aí talvez passado um ano, comecei a ir a mercados.
Sim.
E na altura foi lá uma menina ter comigo a dizer que estava a acabar o curso de design de moda, se eu precisava de uma estagiária. E eu
Espetacular.
na altura pensei assim, mas eu não tenho capacidade sequer de dar emprego a uma estagiária, porque eu ainda estava na empresa de cozinha, isto era
Certo.
tudo em paralelo. E aceitei. Ela começou assim a trabalhar comigo em part-time e foi a partir de que depois lançamos a primeira coleção.
Como é que foi esse processo de pensar e estruturar a primeira coleção?
É o que eu digo, eu não me lembro bem como é que foi cada passo que eu tomei na altura.
Isto é o problema de ser tanta coisa ao
É,
mesmo
foi tanta
tempo
coisa
que.
e eu durante muito tempo fui eu que assumi tudo. Mas lembro que a Catarina me apresentou umas ideias, uns desenhos. Eu trabalhava só com uma costureira. A Fernanda, na altura, que é a costureira, fez-me os protótipos.
Sim.
Lembro-me, foram para aí 4 ou 5 no máximo.
Tudo partes de baixo,
Tudo partes de baixo,
que é uma
sim. Nós
curiosidade da marca.
começamos
Você...
com jeans,
Sim.
jardineiras, umas calças clássicas e foi por aí.
Que é mais difícil, todas as pessoas com quem eu falo de confecção
É a
e
parte
de
mais
roupa e
difícil,
têxtil.
mas na altura a minha ideia era a parte de baixo faz sempre os looks,
Certo.
não é? Umas jardineiras acho que ficamos logo vestidas, basta pôr uma
Sim.
camisa ou uma t-shirt e não precisamos assim de muito mais.
Exatamente.
Então também foi um pouco por aí a ideia de apostar em partes de baixo. Pronto, e depois fizemos uma sessão fotográfica muito amadora, não é? Fomos nós que fotografamos e foi começou-se a desenrolar tudo a partir do Instagram. Instagram, Facebook.
Começou online.
Online, ainda não tinha site sequer. Foi tudo, eram encomendas através das redes sociais. E pronto, e depois à medida que o tempo passava, íamos evoluindo, não é?
Certo. Pronto, foi... Mas 5 anos passaram sem estar dedicada a 100% ao projeto. Continuaste sempre em paralelo. Sim, como sim. É que fazias essa gestão?
É complicado, sim. Porque depois já estava no meu trabalho e pensava muitas vezes, hora de almoço, isso, na marca. Nunca pensei ter um negócio. Por isso é que eu digo, isto foi tudo muito natural.
Foi acontecendo.
Foi acontecendo. Mas depois cheguei a uma fase da minha vida que já não conseguia conciliar o trabalho e a marca, porque tinha que sair do trabalho, ir para as confecções, porque na altura já trabalhava com uma confecção pequena.
Certo. Como é que foi essa evolução de passares a costureira?
Porque a costureira dizia-me, Raquel, afim, já não consigo dar vazão às quantidades que tu necessitas. Portanto, acho que o próximo passo é procurares uma confecção, eu não levo nada a mal, posso continuar a ajudar-te nos protótipos e certo. Em pequenas quantidades, mas já não consigo fazer as quantidades que tu precisas, porque na altura os prazos de entrega eram, por exemplo, 10 dias, não é? Hoje em dia um cliente esperar 10 dias já não é assim, sim. Não é tão aceitável, se bem que às vezes existem contratempos.
E sim, tens que avisar se for, o ou cliente. Se for um pre-order, eventualmente.
Sim, sim, sim. Mas. E foi aí que comecei a procura de confecções. Comecei aqui com uma perto em Lisboa e continuo a trabalhar aqui tudo na zona.
Ok. Facilita a logística.
Facilita imenso.
Não é?
Acho que às vezes os preços podem ser um pouco mais elevados, mas compensa.
Claro.
Ter aqui tudo perto, porque acho que tem que haver um acompanhamento. Contínuo, não
certo.
É? No, na confecção, nos pormenores, em tudo. E acho que isso é muito importante.
E começaste, no fundo, quando passaste para a confecção, já te fazias mais, em termos de variedade de peças, já fazias também partes
não,
de cima?
Não, as partes de cima foram há pouco tempo.
Ok.
As partes de cima foram há cerca de 2 anos, mas tiveram uma procura tão grande que eu comecei também agora a apostar muito. Porque o nosso público, a nossa cliente, começou por ser muito nova, mas à medida que o tempo passa, começa a ser cada vez mais velha. Ou okay. seja, quando eu digo mais velha, é entre, por exemplo, os 26 e os 40.
Okay.
Antes eram mais meninas, as jardineiras e isso, mas agora com a evolução das coleções, sinto que a nossa cliente é cada
estão
vez...
Estão a chegar a um público maior.
Sim,
também,
são pessoas
é?
Que já trabalham, gostam de ir arranjadas para o trabalho... E então procuram muito este tipo de peças. Por exemplo, tenho clientes que já temos um grande à vontade, que elas falam connosco no Instagram, como fossem nossas amigas, e muitas vezes elas até acabam por nos dar sugestões,
certo.
Assim, precisamos muito de calças clássicas, que é pronto, e eu vou adaptando isso às coleções. Mas sim, sem dúvida que as partes de cima também foram uma grande aposta.
Sim, acabam por complementar. E se calhar até do ponto de vista de imagem de marca, a questão dos folhos é mais
sim,
fácil.
Sim, às vezes também fazemos peças sem folhos, porque acho que...
Claro.
Não é? Para não saturar sempre a coleção. E há pessoas que não se identificam tanto os folhos, mas gostam das peças. E acabam também por adquirir bastante. Aliás, um dos nossos best-sellers, uma peça que são as jardineiras Mimi,
sim.
sempre tiveram presentes na
coleção.
Na coleção, até hoje continuam, é uma peça que está sempre em todas as coleções, começou com o folho na cintura e hoje em dia temos essa peça com o folho na cintura e sem folho, que é para dar
opção
claro. À cliente, porque há pessoas que não gostam, não é, de ter aqui um folho na cintura, então acabam por adquirir também bastante esse... Modelo.
Certo.
Sim.
Mas diz uma coisa, entretanto, em 2020, não sei se foi antes ou depois da pandemia, dedicaste 100% ao projeto e deixaste, foi assim a decisão de... Como é que foi? Conta-nos
então,
um bocadinho sobre essa...
Porque eu já não conseguia conciliar as duas coisas, depois eu já comecei a fazer contas e já conseguia tirar o mesmo ordenado através da marca. E coincidência ou não, eu fiquei grávida na altura,
okay.
em 2018, em 2017, em 2018 tive o Francisco, e então aí é que conciliar a marca com um filho e um emprego tá, já não dava.
Não estava a dar.
Então voltei às cozinhas quando saí da licença de maternidade e tomei a opção, estive lá 6 meses e assim, não consigo, vou mesmo deixar isto. Tive que ter muita coragem, não é? Para deixar o meu emprego, e foi em...
Sobretudo porque estás a dizer que foi, tudo foi aparecendo na vida, não é? Então, é não isso, era uma coisa tudo... que... Por isso essa decisão deve ter sido mais difícil.
Foi mais difícil, mas eu estava um pouco confiante e segura porque eu já conseguia ter o ordenado.
Sim, claro.
E às vezes não podemos querer tudo, não é? Já não conseguia mesmo conciliar, e então optei por dedicar-me a isto full time, e foi a melhor decisão da minha vida. Não me arrependo de nada.
Sim.
Está a ser maravilhoso. É claro que tem altos e baixos, tem muitos contratempos que às vezes desejamos não estar aqui metidas, mas continuo a achar que foi mesmo a melhor decisão que eu tive.
Quais é que são as dificuldades maiores que tu sentes? Para quem nos ouve e para quem pensa...
A parte da gestão.
Sim.
Acho que é um pouco complicada porque eu nesse campo não tenho ajuda ainda. Então às vezes fazer isso é um pouco complicado.
Porque estás focada na parte criativa, na parte de produção.
Exatamente, eu ainda acabo por estar um pouco em tudo.
Dos clientes, sim.
Sim, acompanhamento dos clientes, redes sociais, a logística, apesar de ter as meninas que me ajudam bastante. Sinto que às vezes ainda tenho que estar em todo o lado. E essa parte é assim um bocadinho, a parte financeira também custa bastante.
Certo.
Às vezes consegui esticar os orçamentos, pagar contas. Aí é a parte que eu tenho mais medo. Sim.
Mas no fundo acabas por chegar um bocadinho a todo lado e sentes que se calhar não estás a dar a atenção que devias, porque
sim, a parte...
é tudo muito ao mesmo tempo, não é? Tens que chegar polvo,
exatamente,
chegar a vários sítios ao mesmo tempo. Mas quer dizer, tens conseguido...
Tenho conseguido, mas...
Que a marca cresça e que...
Sim, e estamos sempre a pensar o que é que temos que evoluir, uhum, dar o próximo passo, mas pronto, tem sido um pouco complicado porque, como estávamos a dizer, eu não consigo chegar a todo lado.
Claro, temos que pedir ajuda.
Temos que pedir ajuda, sim. Aliás, uma das coisas que tenho aprendido e é fundamental numa marca ou noutro negócio qualquer é ter uma equipa.
Sim.
Que nos identifiquemos com as pessoas com quem trabalhamos, confiar, e acho que isso é muito importante.
Delegar, conseguir
delegar, sim, não sou muito boa a delegar também, isso é uma das grandes dificuldades, mas pronto, vamos aprendendo,
claro,
não é?
Claro, já... e é tudo um caminho, não se faz tudo à primeira, não é?
Exatamente, tentativa e erro.
Certo.
Também acho que é o que mais tenho aprendido. Cometemos erros, aprendemos, depois voltamos a experimentar novas coisas, vemos o que é que resulta e não resulta, e tudo isso também às vezes custa um bocadinho.
E como é que geres hoje o teu dia-a-dia com um negócio próprio, com um filho pequenino? Como é que fazes essa gestão? Estás dedicada a 100% ao projeto? E hoje vocês, percebi que tens uma equipa uhum, que já trabalha contigo, quantas pessoas é que são hoje?
Então... tenho a Catarina, uhum, que foi a tal menina desde sempre que me procurou. Entretanto, ela também foi trabalhar para uma confecção.
Sim.
Também já decidiu despedir-se e dedicar-se às coisas dela, não é?
Também tem um projeto próprio?
Sim, ela também tem um projeto, okay, próprio, ou seja, ela é como freelancer.
Ok.
E ajuda-me bastante, é ela que faz os protótipos, desenhos.
Mas os moldes,
e
é
os moldes
fazes, não, é?
Não, ah, okay, é ela que faz. Eu não, okay, sei, eu gosto muito de costura, mas eu não sei costurar, okay, peças do início ao fim. Sei fazer assim pequenas intervenções, pequenos ajustes, mas moldes fiz no tal curso, no curso 2 ou 3, mas, okay, não me sinto à vontade. É a Catarina que faz essa parte toda, ou seja, eu passo-lhe muitas vezes as ideias,
uhum,
o que é que eu pretendo, imagens de inspiração, e ela a partir daí põe no desenho, do desenho, okay, escolhemos os tecidos, fazemos os protótipos, testes, até chegar ao final.
Constrói as coleções com ela, no fundo.
Sim,
certo,
sim. Ela gosta imenso do trabalho dela, ajuda-me muito e é isso, trabalhamos muito bem
em equipa.
E está
alinhada contigo, não é? Desde o início.
Sim, nós estamos alinhadas super bem. Nas ideias, nos gostos. Nós até temos uma pasta em comum no Pinterest para ir pôr lá as coisas da Olívia. E, aliás, da Beatriz também, que é outra menina que me ajuda. E pronto, acho que a nossa equipa está muito bem alinhada e estamos a construir,
sim,
uma boa... um bom grupo.
Um bom,
de...
bom, uma caminhada sólida. Como é que chegaste a Olivia Jeans? Onde é que foi o nome?
O nome. Então foi o seguinte. Jeans.
Porque começou em jeans.
Exatamente, a umas calças de ganga que eu peguei.
E que inicialmente, eventualmente, até era mais essa a tua ideia. Depois é que foi crescendo e alargando, não é?
Eu já expliquei essa parte dos jeans, porque não é assim tão simples. É muito difícil trabalhar com ganga. E Olivia, porque eu na altura, e hoje já não acompanho tanto o trabalho dela, mas eu era fã da Olivia Palermo, que é uma americana, por isso que não estou a dizer nenhum erro, uma influencer na altura, acho que já se pode chamar influencer, que eu adorava o gosto dela de vestir. Ela é muito feminina, clássica, romântica. E eu, na altura, segui um blog de uma rapariga portuguesa em que partilhava os looks da Olivia Palermo todos os dias. E eu, na altura, identificava, tentava muitas vezes recriar aqueles looks para mim. E pronto, juntei a Olivia com jeans e foi a partir daí. Mas como eu estava a dizer, na altura... Eu até tinha ideia de desenvolver só peças em ganga, mas não é muito fácil.
Sim, é um tecido que tem imensas exigências.
E muitas exigências. Comecei, até acho que foi primeiro isto, comprei ganga virgem, levava para a Fernanda, ela construía, fazia as peças, só que depois as peças tinham que ir para as lavandarias para ter a cor de ganga que nós queríamos. Sim,
precisam de várias lavagens muitas vezes.
Exatamente. E as peças não chegavam assim com os acabamentos que eu gostava. A Fernanda tinha que dar sempre ali um toque, tinha que tirar linhas, costuras, porque a ganga vai muito... As peças, neste caso, iam muitas vezes às lavagens e acabavam por vir um bocadinho... Estragadas, não é estragadas, mas com acabamentos que eu não gostava.
Certo, com desgaste.
E os folhos também chegavam assim um bocadinho...
Alterados. Sobretudo eu acho que é um material que tens uma expectativa que depois não vem como tu imaginaste. Não é?
Exatamente. Sim. Então depois comecei a ir para outro caminho. Comprei a ganga a metro, mas que também que a ganga a metro não tem o mesmo acabamento de uma ganga de lavagem. E pronto, e fui adaptando-me e moldando ao que eu conseguia trabalhar na altura, não é? E hoje em dia, porque se eu hoje quiser trabalhar com uma lavandaria, já exigem mínimos exorbitantes, que eu também ainda não estou disposta a arriscar. E então estamos a trabalhar com ganga a metro, porque facilita muito o processo, fica com outro tipo de acabamento. E também foi aí que houve a necessidade de irmos para outros tecidos. E dos tecidos que vieram os padrões,
Mas é giro esse caminho, não é?
Sim, e foi, e é isso que vamos descobrindo agora. Por exemplo, queremos voltar a trazer essas calças, porque agora fizemos uma pausa, aí há 2 ou 3 anos. Agora queremos voltar...
Uma pausa nesses modelos?
Sim.
Ok.
São os jeans Carlota, que ainda hoje muitas clientes perguntam quando é que vamos voltar. E agora queremos voltar outra vez, mas estamos aqui a escolher as melhores técnicas, os melhores tecidos, neste caso a ganga, e está a ser um processo, porque não é fácil. Mas vamos conseguir,
Sim, sem dúvida. Dos projetos que também estava, há bocadinho estavas a falar das jardineiras Mimi, e um projeto que nasceu e penso que está associado a esse modelo é o Infinite, que é um processo ligado à sustentabilidade e reaproveitamento de materiais. Queres-nos falar um bocadinho sobre ele?
Sim, claro. Esse foi mais uma vez um projeto que surgiu muito naturalmente. Começou com umas jardineiras em que eu tinha encomendado um tecido e quando o tecido chegou eu não gostei nada dele. Então fico lá.
Acontece.
Não gostei nada. Normalmente eu peço sempre amostras para ver se eu gosto. Das amostras peço, por exemplo, 2 metros do tecido para fazermos para o protótipo. E pronto, e costuma ser esse o processo. Às vezes quando precisamos de um modelo para lançar ou assim, encomendo logo o tecido.
Correu mal.
Então esse tecido ficou ali na confecção, parado durante imenso tempo. E depois eu vou visitar as confecções muitas vezes, porque acho que é preciso dar aquele acompanhamento à pessoa que está responsável. E disse assim na altura, Fátima, olha, vamos pegar neste tecido, vamos fazer umas jardineiras Mimi no modelo base da nossa coleção, que é aquele modelo que tem sempre imensa saída, e vamos experimentar.
Mas inicialmente esse tecido estava pensado para que tipo de produto?
Não sei. Okay. Às vezes encomendo. Okay. E, porque muitas vezes, só fazendo aqui uma parte, nós lançamos coleções, por exemplo, de 6 a 8 peças.
Ia perguntar a seguir e qual é que era a frequência das coleções?
Exatamente. Assim, 3, 4 por ano temos 4 coleções e depois vamos lançando peças à parte, por exemplo, 1, 2 por mês, porque acho que a nossa cliente gosta muito de ter novidades. Uhum. Coleções cápsulas também fazemos.
Mas estavas a dizer, começam por lançar numa quantidade menor e depois...
E depois se virmos que está a correr bem, fazemos certo. Então reposição.
Certo.
Eu tenho a grande vantagem de que esta confecção não me exige mínimos fora do nosso padrão. Ou seja...
E permite uma reposição rápida.
Exatamente, certo. Sim. Esta confecção também permite isso, o que é muito bom. Claro. Porque é um parceiro certo. Que nós queremos continuar, gostamos e que facilita tudo isto.
E então, experimentaram?
Outra coisa, nós muitas vezes, por exemplo, pegamos num best-seller que sim. correu muito bem, mudamos o tecido, mudamos pormenores e fazemos novamente esse lançamento. Certo. Pronto, e na altura pensei, olha, vamos pegar neste tecido e vamos pegar numa peça que já temos e vamos lançar, vamos experimentar. Então quis pôr assim um preço mais acessível, porque acessível no sentido que os nossos valores são o preço justo, não é? Mas como o tecido já estava ali abandonado, pensei, olha, não vamos sequer pôr o tecido e vamos experimentar. E foi um sucesso. Eu não sei porque as pessoas adoraram o tecido. Tínhamos cerca de, na altura, 30 unidades de jardineiras e vendias em um dia e meio.
Que bom.
E foi só através de stories.
Sim.
Nem chegaram a ir para o site. E pronto, e pensamos, por que não? As confecções muitas vezes têm lá rolos de tecidos perdidos certo. De outros clientes muito antigos, clientes que têm um volume de encomendas muito maior do que o nosso e que por vezes aqueles tecidos já não foram precisos para a confecção deles. Então eu gosto de ir andar à sim. procura. E pegue-se, ou seja, estas peças infinitas é sempre com moldes já existentes.
Okay.
Nunca são modelos novos, certo. Não é? Porque aqui também já estamos sim, a reduzir custos.
Claro, claro.
Então está a correr tão bem.
É no fundo um projeto quase do mínimo desperdício possível, não é?
Sim, são peças que vendemos em 24, 48 horas, só em stories, nunca vão para o site e é tudo venda direta no Instagram. Já temos uma famosa frase que é do género: se tens interesse, envia mensagem a dizer quero. A cliente, não sei porquê, nós sentimos que os clientes gostam muito de comprar diretamente no Instagram. Não sei se é por ser mais prático.
Sim, acho que se calhar é uma sensação de imediatismo.
Sim, e depois saber que é um produto que é de edição limitada, claro. Não é? Porque estamos sujeitas à quantidade daquele tecido, por vezes só existe 20 metros. Também já aconteceu termos pedaços de tecido de 10 metros, juntamos, por exemplo, 4 rolos de 10 metros e fazemos aquele modelo em 4 padrões.
Uhum.
Pronto, funciona um pouco assim.
Sim, por isso eu acho que é essa sensação de sim. ou é agora ou vou perder a oportunidade.
E depois, este projeto também acaba por ser muito bom porque vamos buscar outras clientes que não têm condições certo. Ou não estão dispostas, por exemplo, a dar... 100 euros por umas jardineiras, uhum. nós percebemos isso, então isto são preços mais acessíveis e temos aí buscar outro tipo de cliente, também é bom que depois acaba por ir ao site e comprar uma certo. Peça da coleção quando...
Fica a namorar,
sim, porque cada vez mais acho que as pessoas namoram as peças.
Sim.
Já não há muito aquelas compras de impulso, pelo menos é o que nós sentimos na...
Sim, são nas pensadas, nossas clientes, não é?
Sim, sim, sem dúvida. Sim. Também os preços são diferentes, não é?
Sim, toda esta lógica
não somos uma marca premium, não é? Não sim. é dos 200, 300 euros, nós andamos na casa dos 100, mas hoje cada vez mais as clientes estão a namorar a peça para depois decidirem se compram ou não, pronto. E estas as peças infinito, não, é um pouco mais de compra e impulso, porque as pessoas já, pronto, já são
sim, um já valor conhecem, mais... E já te conhecem o produto.
E já conhecem o produto, sim, portanto... sim, sim. Isso também facilita.
Certo,
né? Claro. Há pessoas, as nossas clientes, muitas já conhecem os modelos, já sabem, não há trocas, porque como já tínhamos dito, as peças de baixo às vezes é um pouco mais difícil de comprar, de experimentar.
Mas recentemente entraram num mundo físico. Como é Sim. que estão no Saldanha com um ponto de venda?
Nós já tivemos em vários pontos de venda. Sou sincera, não gostei. Também por causa da logística do stock. Sim. Na altura, que ainda não tínhamos muito stock, então era não era fácil. Depois abandonei as lojas. Não... O online, estava focada 100% no online e, aliás, as nossas clientes é muito online. Nós sentimos que as nossas clientes são muitas de Lisboa, mas também estão muito distribuídas
pelo país.
Pelo país. Por exemplo, o Alentejo, nós reparamos que temos imensas clientes de lá, porque talvez o mercado lá também não tenha tanta oferta do físico e acabam por comprar muito online. E isto também aconteceu mais uma vez, aconteceu. É uma marca de bijuteria que existe e que ela abriu agora recentemente a loja no online. Eu acho, já não me lembro bem, a Beatriz, que é que me ajuda na parte dos contactos, marketing, tudo essa área, enviou para lá para saber se tinham interesse que fôssemos para a loja delas nova. E aceitaram e acho que a identidade da marca dela identifica-se muito com a nossa. Então isto acaba por abraçar aqui dois negócios que se complementam.
Sim, são totalmente complementares, sem dúvida.
E então tem corrido super bem. Estamos lá há pouco tempo.
Há um mês, mais ou menos.
Em maio. Aquilo começou em maio, abriu em maio. A Lovely já estava na Avenida de Roma.
Sim.
Entretanto, decidiu ir para o Saldanha, que é uma loja maior e uma localização mais central. E pronto, estou a gostar muito.
Qual é que é a principal diferença entre o centro, o físico e o online? Esta capacidade de poder proporcionar o contacto físico?
Há muitas experimentar. E perguntam se... Nós temos lá a morada no Instagram. Perguntam se agora já temos local, se podem experimentar. E é isso que eu sinto mais necessidade. Okay. Também fazemos alguns eventos, já antes fazíamos, pontualmente, agora vamos fazer mais um no nosso aniversário e sinto que as clientes gostam muito de chegar até nós, conversar, conhecer a marca, e acho que é isso.
E além do experimentar é também ter o contacto físico, não é? Ver os materiais, as texturas,
sim,
porque muitas vezes os tecidos...
Sim, às vezes são diferentes.
Por mais rigorosas que sejam as fotografias, muitas vezes não conseguem.
Muitas vezes o feedback que eu recebo das clientes é que gostaram mais ao vivo do que propriamente as fotografias. Isso também é muito bom.
Claro.
Mas sim, as nossas clientes é muito online, mas agora quero estar, acho que o físico também é muito importante.
Mas é uma experiência pop-up ou agora
também? Não, é ficar? Mesmo para ficar.
Ok.
Se tudo correr bem, não é?
Não vai correr, claro que sim.
Quero ficar ali, queremos, e agora também vem o Natal, esta altura, que é muito importante, e será para ficar a longo prazo, pronto, se tudo assim o indicar, vamos ficar.
Muito bem. Voltando um bocadinho aos folhos, que é a imagem de marca, e transpondo que vocês vendem uma Olivia e essa identidade que é passada nas peças, o que é que tu queres que uma cliente sinta quando tem uma Olivia?
Eu acho que basicamente é que elas se sintam especiais e únicas, porque são peças que, apesar de não serem, que deem muito nas vistas,
sim,
acabam por ter uma identidade muito própria, certo, que é o folho. Mas isto também tudo começou porque o que nos dá muitas forças para continuarmos naqueles momentos assim mais
claro,
down, são as mensagens que nós recebemos mesmo das clientes. Nós recebemos mesmo muitas mensagens a dizer que usaram as Olívias, que foram elogiadas, que se sentiram especiais, que iam na rua e que as pessoas perguntam de onde é que eram, por exemplo, as jardineiras. E nós recebemos muito esse tipo de feedback, então começamos muito com essa base, com essa ideia, não é?
Sim.
E tentar passar isso para as nossas peças. E acho que foi um pouco por aí que começamos a querer dar essa identidade e acho que são os pormenores, não é? Os pormenores acho que fazem a diferença. Mesmo quando nas nossas partilhas do Instagram nós gostamos muito de partilhar pormenores nas fotografias, porque acho que é isso que.
Sim, são os detalhes que vão diferenciar.
Depois também gostamos muito dos pormenores, do packing, acho que também é muito importante a cliente.
É com cheirinho.
Sim, o cheirinho, o postal. Tentamos que não seja em demasia, não é? Porque às vezes. Ter papel de seda, uma caixa, acho que é too much, não... mesmo a nível ambiental, certo. Também tento não exagerar, hoje em dia, por exemplo, usamos, eu sei que é plástico, mas acaba por ser reutilizável, e temos só apenas, antes eram as caixas em cartão, mas a caixa em cartão às vezes também é muito volumosa, sim. Não é prática, e... Por exemplo, eu oriento muito por outras encomendas. Eu faço muitas encomendas online porque também gosto de experienciar outras marcas e de ver como é que trabalham. E vem a caixa de cartão, depois vem dentro de um saco de plástico próprio da transportadora. Acho que é um exagero.
Certo.
Então nós temos apenas um saco cor-de-rosa com o nosso coração preto.
Que já é o próprio envelope
É o próprio envelope, exato. Só temos lá a peça, o cheirinho e o postal. O postal também é muito importante porque passamos a nossa mensagem e nós temos uma coisa que, ao colecionar 10 postais, as clientes ao fim dos 10 oferecemos umas olívias.
Ah, que
okay. E acho que isto é muito bom, não é?
Sim.
Acho que, por acaso, nós conseguimos perceber se as clientes são nossas há muito tempo. Por vezes enviam-nos os postais e são com diferentes designs. Então é bom ver o acompanhamento que essa cliente tem.
Sem dúvida.
Quando coleciona os 10 postais. Pronto.
Que essa, sim, que no fundo esse cuidado todo
esse
nos detalhes e esse...
Sim. Ah, a confecção também. A confecção acho que também é muito importante. Os pormenores. O corte, tudo isso. Os pormenores das linhas no interior da peça. E a qualidade dos tecidos, acho que também já erramos, já tivemos por vezes reclamações de um determinado tecido, não é? Mas estamos cá sempre a resolver o problema à cliente. Já nos aconteceu um tecido de botar,
sim.
Correu mal esse tecido, mas oferecemos outra peça à cliente, tentamos sempre resolver da melhor
claro,
maneira. Porque acho que isto por acaso aprendi no meu antigo emprego, que é às vezes uma reclamação
pode
serve
ser
para
o início,
fidelizar um
sim,
cliente.
sem dúvida.
E
Porque tu o erro pode acontecer, mas a forma
como nós
resolvemos
o tratamos,
vai fazer toda a diferença.
sim.
E uma
Isso,
cliente que entra chateada por uma reclamação e
às
que é
vezes
super
sai
bem
lá,
tratada,
exatamente.
sai feliz.
E é tudo isto com o decorrer dos anos que eu tenho aprendido
Claro.
este
Sim,
tudo isto.
e é mesmo essa aprendizagem, não é? Faz toda a diferença. E depois esse feedback dos clientes
Sim, o feedback é o que.
É super importante.
Por isso é que há muitas clientes que falam connosco por mensagem, já nem vão ao site, querem fazer a compra diretamente
porque
connosco.
Sentem mais proximidade.
Sim,
Não é?
Tiram-nos dúvidas. Pronto, às vezes, claro que o processo é mais difícil para nós, não é? Porque gerir encomendas no Instagram não é fácil.
Certo.
É tudo muito mais simplificado no
site.
No site,
Claro.
A emissão da fatura, a transportadora, tudo isso é muito mais simples, mas pronto. Ainda temos capacidade para fazer por Instagram, portanto, teremos
Continua a
todo o
ser um miminho
gosto. Sim,
para os
sim.
clientes. Onde é que nos levam os sapatos da Olívia? Quais é que são assim os próximos passos pensados para a marca?
É assim, nós gostávamos muito de ter um ateliê para
Sim.
trabalharmos lá todas, em equipa, porque acho que isso é muito importante no dia a dia. Ainda não temos, temos o nosso escritório onde eu me reúno com elas lá, mas trabalham, por exemplo, a Catarina trabalha muito no ateliê dela, a Beatriz no escritório dela, a Sofia, que é a parte que está na criação de conteúdos, trabalha na Lovely. Ou
Ok.
seja, conseguimos fazer aqui a ponte porque fazemos muito a criação dos conteúdos lá na loja e gostávamos disso, de ter um espaço, mas sobretudo crescer ainda dentro de Portugal. Acho que ainda temos muito para crescer. Antes de passar lá para fora,
Certo.
acho que ainda temos que criar aqui
Para estar tudo
muitas.
bem solidificado.
Exatamente.
Mas esse
Portanto.
espaço era um espaço vosso ou seria também para receber clientes no ateliê?
Também, mas quero continuar ali na Lovely. Acho que, por exemplo, o ateliê acho que não é importante ser no centro da cidade. Okay. Podia ser, por exemplo, arredores, não Sim. é? Porque não é importante. Apesar de eu viver no centro da cidade, gostava que fosse ali perto da minha zona, mas atendimento ao público continuar que fosse na loja. Okay. Acho que uma coisa não impede certo. A outra.
Sim, até podia ser mais perto das confecções, por exemplo. Ou não?
Não, porque não são bem... São em sítios diferentes. Então acho que poderia ser assim, tenho estas ideias, mas acho que crescer em Portugal e depois sim passar por fora. Nós já temos muitas clientes da Europa,
sim.
mas são clientes imigrantes, okay. ou seja, são pessoas, a maior parte delas são portuguesas, em que vê-se que têm gosto em ajudar as marcas portuguesas e que gostam de ter marcas sim. delas, sim. que acabam por ser um pouco...
Um cunho nacional lá
sei
fora.
Disto, nós sabemos disto porque falamos com elas no Instagram.
Claro.
Não, e acaba feedback, claro. Por percebermos isso.
Raquel, adorei conhecer os bastidores da Olívia. Uhum. Tem imensa graça porque é uma personalidade de marca que revejo muito em ti, porque discreta, mas com essa preocupação dos detalhes, peças femininas, mas sem serem. Muito chamativas, e tenho a certeza que as clientes e a comunidade se identificam imenso contigo, por isso é que também querem essa aproximação.
Sim.
Muito sucesso para a Olívia Jeans
muito
e muito obrigada por esta conversa.
Obrigada.